do BES estava no regulador e estava no Ministério das Finanças, portanto, muito antes da resolução, quando o tipo de, qualquer tipo de programa de apoio financeiro ao BES, através do instrumento disponibilizado pela Troika. E, portanto, gostaríamos de saber quem é que estava contra e quem é que não garantia essa via. Quando, portanto, queria que respondesse a essas questões. Quando o Governo garantiu aos portugueses que o BES era um banco sólido e incentivou a adesão ao aumento de capital do BES, já tinha conhecimento da situação financeira do banco. Já sabia que o BES era tudo menos sólido. A doutora Maria Luísa Albuquerque era Ministra das Finanças e terá, por isso, sido também responsável pela construção do discurso que múltiplos membros do Governo preferiram. Consegue concretamente responder à pergunta do porquê que o Governo assegurou aos portugueses que o BES era um banco sólido quando já tinha informações que não o era. Da mesma forma, considerando e tendo feito o discurso que era um banco sólido e tendo presente, com certeza, que mobilizou os múltiplos acionistas de referência do BES para o aumento de capital, sabe dizer quantos destes participaram e que percentagem lhes coube nesse aumento de capital? E também qual a percentagem que foi atribuída a outros não acionistas de referência do BES nesse aumento de capital? A noção que temos é que zero será a resposta à primeira pergunta e que 100% será a resposta à última pergunta. Mas gostaria que confirmasse. E se isto se deveu ao facto de terem confiado dos portugueses, estes investidores não acionistas de referência, terem confiado nas garantias dadas pelo Governo e já agora pelo Sr. Presidente da República à época, ou será que os acionistas de referência que não foram ao aumento de capital, esses sim também conheciam a situação real do BES, tal como a doutora Maria Luísa Albuquerque? Aqui, em audição na Comissão de Orçamento e Finanças, em agosto de 2014, a doutora Maria Luísa Albuquerque foi acusada pelos deputados de ter, em 17 de julho, um discurso de tranquilidade no Parlamento, quando aquele banco já estava face a face com o abismo e com o cenário que se tornaria claro e público duas semanas depois. Hoje sabemos que tanto o Governo, todo o Governo, ou pelo menos as mais altas figuras do Governo e a doutora Maria Luísa Albuquerque, estavam municiadas de todas as informações sobre a real situação do banco desde, pelo menos, abril de 2014, mas por isso comecei a pergunta, as minhas questões para clarificar isso mesmo. Mas alimentou e secundou uma operação que levou milhares de portugueses a investirem no aumento de capital do BES e a perderem tudo. Em agosto de 2014, disse no Parlamento, a doutora Maria Luísa Albuquerque, que têm que ser apuradas responsabilidades. E cito, tem que haver punições severas dos responsáveis. Perante tudo o que temos ouvido, pergunto se está a declarar-se responsável e culpada por tudo aquilo que alimentou e foi vendido, enganando os portugueses. A avaliação de ativos feita em julho de 2014 foi a que foi utilizada, foi a informação que recebemos aqui nesta comissão, para a resolução do BES, também em julho de 2014, mas no final desse mesmo mês. E que o Banco de Portugal defendeu que seriam 5.500 milhões de euros para o capital inicial do novo banco. A decisão de resolver o banco foi feita no seu gabinete, também foi a informação que recebemos nesta comissão, e aí ficou estabelecido que este seria resolvido por um valor diferente, 4.900 milhões de euros. Porquê? Disse já aqui que era para cumprir as diretrizes europeias de resolver pelos mínimos, mas de facto a DG Comp estaria presente nessa reunião e não manifestou nem nenhuma oposição, nem nenhuma imposição contrária aos 5.500 milhões de euros. E veio a verificar-se que a avaliação do Banco de Portugal estava correta e que, permitam-me dizer, não é no mínimo correta, e que esta margem de evolução da forma como foi inventariada veio confirmar isso mesmo. Por isso resta dizer, ou resta-me perguntar, esta diferença terá sido aquilo que condicionou toda a restante evolução do banco? Sim ou não?
Obrigado. Doutora Maria Luísa Albuquerque, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, disse muita coisa e eu tentei tomar o máximo de notas possível, espero não me ter passado nada. Mais uma vez, Sra. Deputada, e eu começo a achar às vezes que esta confusão é deliberada. As reuniões a que a Sra. Deputada se refere comigo, com o então Primeiro-Ministro, etc., não foram sobre o BES, foram sobre o GES. Eu até vou dizer sem ser por sigla, não foram sobre o Banco Espírito Santo, foram sobre o Grupo Espírito Santo, sobre a área não financeira do Grupo Espírito Santo, sempre e só. Até porque o Dr. Ricardo Salgado sabia bem que se pedisse apoio para o banco, ele seria enquadrado esse pedido dentro daquilo que eram as regras no momento em que esse pedido fosse feito, que o Banco de Portugal avaliaria esse pedido e, à partida, receberia esse pedido de acordo com as regras, tal como dissemos que sim ao BCP, ao BPI, ao Banif, enfim, teria o mesmo tratamento que tiveram os outros bancos. E talvez por isso o Dr. Ricardo Salgado tenha tido, até se calhar, cuidado, presumo eu, em nunca falar do banco. E, portanto, para que fique claro, estas reuniões todas a que a senhora deputada se referiu foram para falar do grupo e não do banco. Aquilo, e depois pergunta-me se não estranhou os meus colegas não me terem comunicado. Eu tinha um contacto permanente com o senhor Primeiro-Ministro sobre todas as matérias relevantes e sabia que o senhor Primeiro-Ministro, quando ia receber ou se tinha recebido, porque comunicávamos e, portanto, não tinha necessidade nenhuma de lhe perguntar o que é que tinha sido o conteúdo da reunião, porque tudo aquilo que era relevante ele me transmitiria. Portanto, suponho que se está a referir à reunião do engenheiro Carlos Moedas. Com ele especificamente sobre essa matéria não falei, mas falei com o senhor Primeiro-Ministro e com o senhor Vice-Primeiro-Ministro sobre o tema. E, portanto, mas para que fique claro, as reuniões da situação do Grupo Espírito Santo e não do Banco Espírito Santo. Já falámos também aqui da carta que o Dr. Ricardo Espírito Santo terá enviado para o Banco de Portugal e depois me entregou, em que expressava preocupações se ele fosse afastado, que isso podia ter consequências graves. Bom, Sra. Deputada, eu acho que, manifestamente, ele não ter sido afastado antes teve consequências bastante mais graves. E, portanto, alguém vir dizer eu não posso ser afastado porque isto pode ser uma desgraça, aquilo que me leva é a saber, junto do Banco de Portugal, façam favor de me dizer o que é que está a ser feito para garantir que estas coisas não acontecem. E foi aquilo que me foi transmitido ao longo do tempo sempre, foi que os riscos que se pudessem materializar estavam devidamente acautelados com as regras que tinham, e as determinações que tinham sido impostas e com a almofada de capital que existia. Portanto, por partes. Pelos vistos, o Dr. Costa Pinto fez várias afirmações extraordinárias. Portanto, para além de dizer que podíamos ter obrigado o banco a ir à recapitalização pública, que já foi aqui referido hoje, eu não ouvi, confesso, não ouvi essa audição, também disse que haveria pressão para não apoio ao BES. Eu diria que a única entidade que verdadeiramente nunca quis apoio ao BES foi o próprio BES. É verdade que nós mais tarde viemos a perceber melhor o porquê. Mas, na altura, até a explicação que corria, e os senhores deputados talvez se lembrem, porque também já cá andavam nessa altura, era que o BES estava traumatizado com os processos de nacionalização que se seguiram ao 25 de Abril, que para a família Espírito Santo aquilo seria um acontecimento muito traumático e, portanto, que havia ali uma questão de princípio que não queriam recorrer ao apoio público. Essa era a versão que corria e que, devo dizer, naquele contexto até tinha credibilidade, no sentido de dizer percebe-se. E depois, não só se percebe como eles, na verdade, conseguiram obter fundos das duas vezes que o Banco de Portugal exigiu aumentos de capital antes da resolução, portanto estamos a falar em 2012 e 2014, o Banco Espírito Santo conseguiu financiar-se junto do mercado e dos investidores privados. E, portanto, eu não faço ideia a que é que alguém se pode referir como pressões para não atuar no BES nesta matéria. A recapitalização pública era uma medida, era algo que decorreria, primeiro, da verificação de uma necessidade de capital, segundo, da impossibilidade de cobrir essa necessidade de capital com recurso a fundos privados, depois, com algumas variantes no enquadramento conforme o momento, de um pedido da própria instituição, de uma aprovação pelos seus acionistas desse aumento de capital, porque tem consequências que os acionistas teriam de aceitar, o Conselho de Administração teria de deliberar e, portanto, tudo isso era o procedimento normal. Essas teorias de que haveria gente, Sra. Deputada, não sei e não alimento conversas que não tenham factos objetivos que eu possa confirmar ou desmentir. E, portanto, nem sequer percebo. Honestamente, nem sequer percebo. Que haveria objeções à utilização do fundo da Troika? Não sei. Portanto, a senhora deputada depois diz-me que o governo sabia que o banco era tudo menos sólido antes do aumento de capital. Senhora deputada, deixe-me dizer uma coisa. Primeiro, vamos por partes. E mais uma vez, o governo sabia que havia problemas no grupo. Acompanhava através do regulador as medidas que tinham sido postas em prática para garantir que a materialização desses riscos não afetaria o banco, no sentido, não é não afetaria, não colocaria em causa a viabilidade do banco. Claro que afetava, se havia lá uma almofada de capital de 2,1 mil milhões, se ela fosse gasta, isso é um impacto direto no banco, mas não colocaria em causa a sobrevivência do banco. E, portanto, não seria um problema de estabilidade financeira, nem um problema para os credores do banco. E, portanto, esse era o enquadramento que nós tínhamos. E, neste enquadramento em que havia todas estas precauções, um reforço de capital tornaria a materialização de riscos ainda menos provável, porque o banco ficava mais sólido e tinha mais capacidade para aguentar o embate de algum risco que se materializasse. O aumento de capital, sendo com fundos privados, não passa por nenhum tipo de intervenção ou autorização do Ministério das Finanças, como sabemos. Mas é bom que fique claro, porque todas as pessoas que nos estão a ouvir podem não saber necessariamente. Mas há um prospecto que é aprovado pela CMVM, ou seja, uma relação detalhada dos objetivos da operação e das suas características, e devo dizer que o prospecto do BES tinha uma secção de riscos particularmente extensa e detalhada. Mas enfim, estava, foi aprovado, era público, foi constituído. Aquilo que a senhora deputada diz, que é o Estado induziu em erro, ou o banco, fala inclusivamente no Primeiro-Ministro, no Presidente da República, aquilo que nós sempre procurámos transmitir quando confrontados com essas perguntas era tranquilizar o mercado, tranquilizar os depositantes em particular, tranquilizar o sistema financeiro, de que não havia, tanto quanto era do nosso conhecimento, porque obviamente nós não podemos falar daquilo que não conhecemos e que não é razoavelmente expectável que conheçamos, tranquilizar que não havia um problema no Banco Espírito Santo e que, portanto, todas as medidas tinham sido tomadas para garantir a proteção da atividade do Espírito Santo. E as declarações foram sempre nesse sentido. Que agora a senhora deputada venha dizer, e eu já ouvi dizer a mais pessoas, é verdade, que isso foi um apelo ou um incentivo ou o que quer que seja a que as pessoas investissem nas ações, aquilo que nós fizemos sempre foi, no âmbito das competências, falo em particular por mim, foi quando me era perguntado, e face ao ruído que a questão Espírito Santo tinha já há meses, tranquilizar quanto à situação do banco, conforme era a informação que eu tinha. Dizer depois disso, ou a partir daí, que incentivámos que os pequenos acionistas fossem ao aumento de capital, Sr. Deputado, eu até percebo que a mensagem que nós transmitimos era de tranquilidade, e era de facto de tranquilidade, e era com esse objetivo. Mas dizer com isto que estávamos a incentivar as pessoas a investir, a minha preocupação, se quer que lhe diga, Sr. Deputado, era incentivar as pessoas a não tirarem os depósitos. Porque se tirassem os depósitos, independentemente das medidas, o banco caía sempre. Porque essas coisas são absolutamente incontornáveis, não há nada a fazer. E, portanto, a minha preocupação era essa. Não era de forma alguma dizer às pessoas que fossem comprar ações do Banco Espírito Santo. Para que fique claro, a responsabilidade do Ministro das Finanças, quando lhe perguntado sobre se um banco está sólido, se é resistente, assim, primeira coisa, nunca pode dizer não sei. Imagina o que é que seria o Ministro das Finanças dizer estou desconfiado que aquilo não está muito bem. Quer dizer, no momento seguinte, se os balcões estivessem abertos, havia uma corrida aos depósitos e, portanto, aquilo que é, face à informação que eu tinha, à informação que me era prestada e que eu pedi que me fosse prestada, havia todas as razões para acreditar que o Banco Espírito Santo estava suficientemente protegido para não ter um problema de viabilidade ou de continuidade, mesmo que os riscos se materializassem. Fiz essas declarações porque havia ruído e me foi perguntado e não tinha nem razões para dizer outra coisa, porque objetivamente era a verdade da informação que eu tinha, nem faria qualquer sentido que o Ministro das Finanças expressasse dúvidas sobre a matéria, porque isso era completamente contraproducente. Pretender dizer daí que incentivamos as pessoas a comprar ações, senhora deputada, não me leva mal, mas é esticar muito o argumento. Eu até percebo que as pessoas sintam isso.